国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Malásia admite falhas e promete investigação detalhada sobre o naufrágio.
Representante chinês apela por solução política para a questão da Ucrânia.
Governo britânico publica livro branco sobre a saída da União Europeia.
A imprensa da Malásia divulgou ontem que o barco envolvido no naufrágio no dia 28 de janeiro, com 31 pessoas a bordo, era destinado à pesquisa científica em águas costeiras. A embarcação não poderia levar turistas à zona marítima do estado de Sabah, onde o vento e a onda são muito fortes. Além disso, o número de passageiros superava a capacidade permitida. O ministro da Comunicação da Malásia, Liu Tiong Lai,afirmou no mesmo dia que o acidente mostrou falhas nos trabalhos de algumas autoridades do país. Ele exigiu que o órgão de comunicação de Sabah inicie investigações detalhadas. 5 turistas chineses envolvidos no acidente continuam desaparecidos. Os grupos de resgate da Malásia e do Brunei prosseguiram com os trabalhos no dia de ontem nos estados de Sabah e Sarawak. Também foram realizadas buscas nas zonas marítimas adjacentes ao Brunei. No entanto, não obtiveram nenhum avanço.
A China terá tratamento de esgoto em todos os distritos e principais vilas até o final de 2020, segundo o Plano Nacional de Esgoto e Reciclagem sob o 13º Plano Quinquenal. A meta para o tratamento de água residual urbana é de 95%. O plano estabelece que o país completará a construção de 125 mil quilômetros de tubulação de esgoto e irá reconstruir 27 mil quilômetros antigos, com uma capacidade extra de despejo de 50 milhões de metros cúbicos por dia de 2016 a 2020. A China alcançou seu objetivo anual de construção de canais subterrâneos urbanos. O objetivo é promover a urbanização e reduzir acidentes causados por instalações envelhecidas.
A China apelou para que as partes em conflito na Ucrânia sigam rigorosamente o mecanismo de cessar-fogo e insistam em conseguir uma solução política. Na reunião aberta da ONU para a questão da Ucrânia, ontem, o representante permanente da China nas Nações Unidas, Liu Jieyi, afirmou que a China tem acompanhado de perto a situação no leste da Ucrânia. Ele expressou preocupação em relação às recentes trocas de tiros. Segundo Liu, a China conclama as partes a achar uma solução permanente para o conflito. A resolução deve levar em consideração os direitos, interesses e pedidos legítimos de todas as regiões e povos da Ucrânia. De acordo com Liu Jieyi, a China acredita que as partes devem concretizar a resolução 2202 do Conselho de Segurança, pôr fim à violência e implementar o Acordo de Minsk, promovendo a paz por meio do diálogo. Além disso, Liu ressaltou que a sociedade internacional deve continuar a apoiar os esforços diplomáticos destinados a solucionar politicamente a questão.
O governo britânico publicou no dia 2 um livro branco sobre o Brexit. O documento aborda a saída da União Europeia sob a forma jurídica para garantir que o processo seja harmonioso e ordenado. Trata-se de um novo passo do Reino Unido para iniciar oficialmente o Brexit. O livro branco de 77 páginas enumera os 12 princípios básicos do programa Brexit. A maioria deles detalha e suplementa os objetivos da negociação e os princípios básicos apresentados na palestra da primeira-ministra britânica Theresa May, proferida no dia 17 de janeiro. Theresa May afirmou no prefácio do livro que a Grã-Bretanha espera êxito das negociações. A Câmara dos Comuns já votou a favor do projeto de lei do governo, que foi uma decisão do povo, Segundo Theresa May, o Reino Unido está pronto para estabelecer novas parcerias com a Europa.
O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou ontem em Bruxelas que o objetivo principal da Conferência da União Europeia a ser realizada hoje em Valeta, capital de Malta, é impedir os refugiados de imigrarem ilegalmente da Líbia para a União Europeia. Segundo Tusk, impedir a entrada ilegal de refugiados é a única maneira de controlar o problema. Também é uma maneira de evitar a morte de pessoas que buscam sair de seus países em conflito de forma clandestina. Tusk conversou com líderes europeus e com o primeiro-ministro do governo do Acordo Nacional da Líbia, Fayez al-Sarraj. Ele disse acreditar que a União Europeia tem capacidade de alcançar o objetivo, promovendo a cooperação entre a Itália e a Líbia. Funcionários italianos apelaram no mês passado à União Europeia que formule uma solução comum o mais rápido possível, além de acelerar a reinstalação dos refugiados.
O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira a abolição de vistos para cidadãos da Geórgia, com um placar de 533 votos a favor, 66 contra e 2 abstenções. No total, 747 membros do parlamento participaram da votação. O primeiro-ministro georgiano, Georgi Kvirikashvili, disse no mesmo dia, antes da votação, que a isenção de vistos para a Geórgia configura um momento histórico. A decisão do Parlamento Europeu não apenas significa um forte apoio para o desenvolvimento do país, como também prova que a estratégia do país de se integrar à Europa está trazendo benefícios ao seu povo. Segundo informações de agências de notícias, os georgianos estarão isentos de vistos já no início de abril. Eles poderão ficar até 90 dias sem visto nos países da União Europeia a cada 6 meses. No entanto, pessoas sem autorização de trabalho podem apenas realizar viagens curtas sem os vistos.
O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem que permitirá contatos comerciais entre empresas norte-americanas e o Bureau Federal de Segurança da Rússia. A proibição anterior foi decretada pelo governo de Barack Obama. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, explicou que esta foi uma medida normal e não significa o alívio dos Estados Unidos às sanções contra a Rússia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, revelou no dia 3 que o chanceler russo, Sergei Lavrov, enviou uma mensagem de congratulações para o novo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson. Lavrov manifestou o desejo de que os dois países possam realizar diálogos construtivos.
Os ministros da Defesa da Coreia do Sul, Han Min-ko, e dos Estados Unidos, James Mattis, se reuniram nesta sexta-feira em Seul. Os dois afirmaram que irão impulsionar a instalação do Sistema de Defesa Antimíssil SAD na Coreia do Sul neste ano. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Em uma entrevista coletiva, Mattis sustentou que, baseado na atual situação da Península Coreana, os Estados Unidos adotarão medidas de defesa para proteger as suas tropas instaladas na Coreia do Sul. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, disse hoje que o país se opõe firmemente à instalação do SAD pelos Estados Unidos na Coreia do Sul. A China não acredita que essa conduta possa ajudar na resolução da questão nuclear da Península Coreana, nem favorecer a paz e a estabilidade da região. O embaixador da Rússia na Coreia do Sul, Alexander Timonin, disse também hoje que se os Estados Unidos insistirem em estabelecer o sistema antimíssil SAD na Coreia do Sul, a Rússia vai adotar contramedidas para garantir a sua segurança.
O exército sírio conquistou uma importante vitória em uma operação militar contra o Estado Islâmico, segundo informações de uma autoridade militar do país. O embate se deu ontem na província de Alepo, no norte da Síria, onde foram recuperados 250 quilômetros quadrados sob controle da organização extremista. De acordo com uma declaração divulgada pelo Comando Central do Exército Sírio, nos últimos 20 dias, Várias fortificações e dezenas de túneis foram destruídos. Explosivos foram desativados e o governo voltou a controlar algumas estradas que ligam as cidades de Alepo e Al-Bab, no norte do país. Al-Bab ainda está sob o controle do Estado Islâmico. Conforme a declaração, as operações militares irão ampliar as faixas de segurança nos arredores de Alepo e pavimentar alicerces para o próximo ataque contra as outras bases do Estado Islâmico.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A China irá priorizar a ecologia na exploração das ilhas não povoadas, de acordo com informações divulgadas pela Administração Estatal Oceânica do país. O novo documento coloca a proteção ecológica como princípio de exploração de ilhas e uma diretriz em todo o processo de utilização. Dados repassados pela Administração Estatal Oceânica mostram que o país possui mais de 6.500 ilhas com área superior a 500 metros quadrados. Desse total, apenas 433 são habitadas. Além disso, a China possui dezenas de milhares de ilhas com área inferior a 500 metros quadrados, todas despovoadas. Segundo o vice-diretor do Centro de Pesquisa do Direito e Globalização da Universidade do Povo da China, Li Qing'an, mesmo que o país seja abundante nos recursos de ilhas, a taxa de uso é muito pequena em decorrência da falta de regulamentação e de leis.
Acrescentando isso à nossa fraca conscientização sobre o direito marítimo, estamos muito atrasados em comparação a países marítimos avançados na exploração e uso de ilhas. Essa situação precisa ser mudada rapidamente.
Em 2010, a China divulgou a Lei sobre a Proteção das Ilhas Marítimas, dando o primeiro passo para a posse das ilhas. Segundo a lei, pessoa jurídica ou natural pode solicitar a posse de uma ilha, assim como adquirir o direito de utilização do terreno através de concurso ou leilão. O direito pode ser repassado por meio de transferência, aluguel ou hipoteca. Desde a divulgação da lei, várias províncias com ilhas começaram a elaborar as políticas de exploração de ilhas. A província de Guangxi estipula que o preço de utilização de ilhas não pode ser inferior a 14 yuans por hectare e o período não pode superar a 50 anos. Além disso, as ilhas não estão sujeitas aos projetos de habitações. Li Qing'an defendeu a nova política que coloca a proteção ecológica como a prioridade. O regulamento vigente até agora dava o mesmo peso à utilização e proteção.
Evoluímos para a prioridade de proteção ecológica. A mudança decorre de alguns problemas surgidos no processo de exploração nos últimos anos, como a exploração excessiva das ilhas. Por que essas ilhas são despovoadas? Elas são definitivamente vulneráveis ecologicamente. Normalmente falta água doce e condições para plantio.
Segundo o vice-reitor da Universidade Marítima de Zhejiang, Xu Shiyuan, a nova política estipula não apenas o princípio geral na exploração de ilhas, mas também medidas concretas nos aspectos de prevenção e administração.
Para prevenir os eventuais prejuízos que as atividades de exploração podem trazer para as ilhas, o documento exige que as solicitações especifiquem concretamente seus planos, como o número de construções, sua altura e distância em relação à linha marítima. Além disso, os documentos de solicitação devem provar a necessidade e a viabilidade de seus projetos, assim como a influência exercida ao sistema ecológico local.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo Pro Esporte. Eu sou Luiz Lee e ao meu lado, Denis Mero e Antônio.
Olá, tudo bem?
Oi a todos, sou Antônio, tudo bem?
Hoje vamos falar sobre os jogadores estrangeiros na China, especialmente os jogadores mais famosos. Alguns deles obtiveram sucesso na China e alguns deles já saíram da liga chinesa. Em primeiro lugar, gostaria de falar de Dario Leonardo Conga. Ele é um símbolo do jogador estrangeiro que está na liga chinesa. Ele foi contratado pelo time Guangzhou Evergrande em 2011 com valor de 10 milhões de dólares americanos. Naquela época, bateu o recorde da liga chinesa e conquistou o título de melhor jogador da Liga Superliga Chinesa em 2013. Ah, e depois ele saiu para o Brasileirão e depois voltou de novo para a China. No ano passado, ele sofreu uma lesão e depois não conseguiu continuar a jogar na China. Ele voltou para o Brasil, né? É uma pena para a Liga Chinesa também, mas isso demonstra o desenvolvimento do nível da Superliga Chinesa. Antônio, né?
Sim, eu concordo perfeitamente. Realmente, eu acho que Dario Conga, ele acompanhou exatamente o calor, a febre do futebol chinês durante esses 5 ou 6 anos. Então, Dario Conga, ele jogou em Cantão e outra cidade, Guangzhou, em Shanghai. Duas maiores cidades na China e também duas cidades com o futebol mais desenvolvido na China. E eu acho que, mas eu aqui só gostaria de comentar, segundo a minha própria experiência, porque antes eu trabalhava num clube de futebol em Dalian, eu gostaria de testemunhar, falar, mencionar um jogador que, na minha opinião, também é de grande sucesso. Ele também é jogador do Brasil, ele é lateral esquerdo, chama-se Adilson dos Santos. Naquela época, ele transferiu da Europa, da Espanha, para Dalian em 2000. E naquela época, a maioria dos clubes só gostaria de comprar jogadores como atacante, meio campo, mas ele não quer gastar dinheiro em um lateral e zagueiro, mas Adilson dos Santos, com sua extrema qualidade, ele provou que o investimento dele, do grupo Dalian nele, é compensável, porque durante esses 5 ou 6 anos ele jogou em Dalian, ele conquistou 3 títulos da Superliga da China, 2 CFA Copa e também outros títulos. E depois ele saiu de Dalian, ele jogou ainda na Coreia do Sul, no clube Seul. E também no clube Seul ele jogou por 5 anos e quase conquistou o melhor jogador da Liga da Sul Coreia. E agora está aposentado, quer dizer, ele deixou a carreira como jogador de futebol e continua a ser um técnico assistente nesse clube. Uhum. No Seul, para mim, esse jogador estrangeiro é o mais impressionante jogador estrangeiro na Superliga da China.
É, como a Superliga chinesa está desenvolvendo, cada vez mais jogadores famosos ou com capacidade fortes estão vindo para jogar na China. Conga é um jogador muito importante, tanto nos times chineses como nos times brasileiros, como no Fluminense e agora Flamengo, né? Vai desempenhar também um papel muito importante, Denise?
Eu acho que para o Conga vai ser maravilhoso e para o Flamengo, que é uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que atualmente ainda é uma das maiores, e para ele vai ser um prestígio, por mais que aqui na China você tenha um approach diferente, você vai ter o público chinês encantado pelo futebol, essa coisa do glamour, jogando no Flamengo, ele vai sentir mesmo a veia brasileira do futebol. Eu acho que vai ser estimulante para ele. E isso também acho que vai estimular outros jogadores no Brasil a virem para a China, mostrar o trabalho e voltar para o Brasil, voltar para a Europa, enfim, fazer esse intercâmbio de jogadores que é bom para todo mundo, né?
Sim, sim. Conga é o motor do meio campo no futebol. Eu acho que ele é o primeiro jogador que realmente demonstrou o que o futebol mundial é para os torcedores chineses. Então, em minha opinião pessoal, eu acho que Conca é o melhor jogador que eu encontrei na Superliga Chinesa. Independente do valor de transferência, tem alguns jogadores mais caros do que ele, mas ele desempenha papel ainda melhor do que eles.
Sim, também Conca ele contribuiu para aquele título asiático da Asian Champions League de Guangzhou. Foi exatamente, eu acho, que a contribuição de Conca.
Sim, aqui agora já tem muitos torcedores, já tem saudade dele. Ele disse que ele iria voltar para a China. Ele não quer ser um jogador que sai da China por fracasso, mas ele quer voltar, continuar seu sucesso na Superliga Chinesa.
Sim, ainda que muitos torcedores chineses gostam muito do filho do Conca, porque o filho do Conca nasceu na China e cresceu em Xangai. Agora ele até pode falar em chinês.
É, fala muito bem chinês.
Já tem muita saudade de toda a família do Conca. Então aqui gostaria de desejar muito boa sorte para Conca.
Além de Conca, ainda tem muitos jogadores que conquistaram sucesso ou estão conquistando sucesso na Superliga Chinesa, tais como Rogério Martínez. Ele está jogando pelo time Jiangsu Suning. Ele é colombiano. E também Aaron Zahavi, ele é atacante israelense. Ele foi contratado em junho de 2016 pelo clube Guangzhou Rich and Fortune. E depois, outro jogador brasileiro também desempenhou um papel muito importante na China. Ele é Ricardo Colarte Pereira. Ele conquistou duas vezes o melhor jogador da Superliga Chinesa, né?
É, sim.
Na temporada passada, em 2016, ele conquistou o melhor jogador da Superliga Chinesa. Mas, infelizmente, ainda não foi convocado pelo time, pela seleção nacional, né? Paulista, quando ele saiu da Europa, começou a jogar na China, ele foi convocado pela seleção brasileira.
Eu acho o seguinte, eu acho muito legal a China contratar os jogadores brasileiros ou da América do Sul, do mundo, enfim, pegar uns destaques, mas minha opinião como espectadora, nem como entendedora de futebol, eu acho que às vezes é chamativo você investir num atacante, porque todo mundo conhece o nome, todo mundo vai ficar super animado. Mas o atacante está ali para finalizar. Eu acho que, às vezes, para um futebol que está começando, como na China, é melhor você ter um lateral muito bom, um meio-campo, começar ali no meio para fazer o jogo fluir. Vai ser muito melhor para os jogadores chineses e para o ritmo de jogo. Não adianta ter um fazedor de gol ali, que o jogo é sem graça.
E por isso, Oscar vem. Oscar foi contratado pelo time Xangai.
Sim. Então, eu acho que até o momento, nesta temporada, nessa pré-temporada 2017, a chegada do Oscar a Shanghai SIPG é a maior notícia na China, eu acho.
Eu vi uma notícia num jogo de amistoso realizado ontem, dia 8, no Dubai, porque o time de Shanghai está fazendo treinamento no Dubai e o time Bayern Munique também estava lá. O time de Shanghai jogou 2-1, derrotou um time da Arábia Saudita, e tem muitos jogadores do Bayern Munique que estavam no lado do campo. Eu acho que alguns deles estavam pensando, algum dia eu vou jogar na China.
É possível, mas falando dessas notícias que muitos clubes chineses investiu um grande volume de dinheiro para contratar jogadores, mas eu gostaria de mencionar uma notícia que eu li, que no dia 5 de janeiro, o porta-voz da Autoridade Esportiva da China, é a Administração Nacional do Esporte, numa entrevista concedida ao Diário do Povo, o Diário Oficial da China, e dizem que vai colocar um limite para os clubes de futebol para comprar jogadores e também para os salários desses jogadores. E também, ainda hoje, no dia 9 de janeiro, o Diário do Povo estampou outro artigo falando que tem que baixar a febre de que gasta tanto investimento em comprar jogadores, em salários dos jogadores.
Sim, por um lado, os jogadores famosos estão ajudando a elevar o nível de futebol dos jogadores chineses, mas por outro lado, eles ocupam espaço no campo dos jogadores chineses, e especialmente no atacante. Agora, na China tem poucos bons atacantes. Então, eu acho que esta política tem vantagem, porque isso vai controlar a febre de investimento demasiado. Preferimos investir tanto na compra como na formação de jogadores juvenis. O que acha, Denise?
Olha, eu acho isso mesmo. Acho que tem que investir dentro do país, formar jogadores. Acho que tem que chamar técnicos ou pensar num jogador que adiciona ao time, adiciona no sentido de interage com outros jogadores e faz o jogo fluir. Porque eu falei, às vezes um bom lateral, enfim, talvez seja uma pessoa que ajude mais o time. Mesmo que talvez não vá ganhar o campeonato de primeira, mas vai ajudar. Minha opinião sobre o Oscar. Eu gosto dele, ele é um cara, principalmente como figura. Ele é uma figura simpática, o Brasil adora, principalmente entre as mulheres. As chinesas vão adorar, ele vai ser o segundo Kaká na China. Uhum. Mas como jogador, não é um dos meus favoritos. Eu não sei o quanto ele vai acrescentar. Tomara que acrescente muito, tomara que dê uma liga entre eles, os jogadores chineses. Mas se eu fosse a investidora lá, talvez não fosse a minha opção.
Ah... Por quê?
Porque foi o que eu disse. Pelo jogo que eu já vi ele jogando, ele tem mais o perfil de um jogador que finaliza, vai. Ele precisa de um bom time.
Isso mesmo.
Entendeu? Impulsionando ele para ele fazer sucesso. E não é muito o caso da maioria dos times da China. Eles estão precisando mais de uma reestruturação completa e não de uma estrela.
Ah, eu entendi. Você falou que o Oscar depende mais do time. Mas agora na China, o time depende mais dele. Sim. Isso é o problema.
Sim, mas eu acho que o time que ele está jogando, o Shanghai SIPG, a nível da China, já é relativamente um dos melhores times na China. Por isso, Oscar, na Superliga Chinesa, não vai ter problema.
Porque agora o nível da Superliga Chinesa está elevando. Por exemplo, embora Augusto Gil Paulista estejam jogando na China, eles também têm oportunidade de ser convocados pela seleção brasileira. Isso é uma mudança. Antigamente, quando um jogador brasileiro jogava na China, quase iria perder a oportunidade de jogar pelo país. Mas agora tudo mudou. Isso demonstra o desenvolvimento da Superliga Chinesa, né?
É isso. A Superliga Chinesa já chamou a atenção do mundo inteiro, porque segundo as estatísticas de jornal britânico Daily Mail, agora o salário médio dos jogadores da Superliga Chinesa está no sexto lugar. Quer dizer, o mais alto é a Premier League da Inglaterra, e Liga da Espanha, Liga da Itália, Bundesliga da Alemanha e Liga da França. E em seguida é Superliga da China.
A sexto lugar, né?
Tá bom, tá crescendo. Eu acho que é isso aí, é o futuro, né? Vai começando aí de passo em passo. E vai ser legal, e eu acho que já deve estar acontecendo isso com as crianças. Já deve ter um monte de chinês aí dando o sonho de ser jogador de futebol, não é?
Isso mesmo, porque antigamente a seleção chinesa foi muito má. Antigamente não jogava muito bom. Então a liga chinesa também sofreu alguns escândalos, tais como a corrupção. E por isso os pais não querem colocar seus filhos a jogar futebol. É por isso cada vez menos crianças querem jogar futebol. Isso é o motivo porque agora bons jogadores chineses são muito caros na Superliga Chinesa. Um jogador chinês custa mais caro do que um jogador estrangeiro.
Tem um ponto a favor aqui da China, porque vou comparar com o Brasil, que é o meu país. É um país que não investe tanto em educação, então às vezes tem até uma preocupação dos pais, né? No caso de classe média alta, falar meu filho vai ser jogador de futebol, é muito competitivo e se ele não fizer sucesso, deixa de estudar, qualquer coisa. A China tem um excelente sistema educacional e eu acho que é legal, porque mesmo que a criança resolva e por esse caminho, ela não vai deixar o estudo de lado. Então, você vai ter um atleta, um profissional, mas também uma pessoa que estudou, que vai ter, mesmo que vá para a área de esportes, vai poder ser um treinador, uma pessoa que tenha uma noção global da coisa. E isso é muito bom.
Uhum. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado, Denise. Obrigado, Antônio.
Obrigado a todos. Obrigado, Luiz.
Obrigada. Tchau, tchau.
Música. Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje com vocês nós vamos entrevistar Manuel Nelito, de Angola. Ele trabalha na área de segurança pública, já foi funcionário público e trabalha na área no setor de segurança privada e tem experiência com o trabalho com chineses. Ele trabalhou em empresas chinesas. Olá, Nelito, tudo bem?
Sim, estou bem, obrigado. E o senhor, jornalista, como vai?
Estou muito bem, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Espero que seja agradável para todos nós. Manuel, você... Fala um pouco para a gente sobre você. Você está falando de onde agora?
Eu estou falando de África, Angola, Luanda.
Luanda, você mora na capital de Angola, então?
Sim, eu moro na capital de Angola, Luanda.
Você nasceu em Luanda ou é de outra cidade?
Eu sou de outra cidade, eu sou da cidade de Benguela, na parte sul de Luanda.
É, fica qual a distância, mais ou menos, de até Luanda?
São por aí 450 quilômetros.
450 quilômetros, mais ou menos 5, 6 horas de carro, então?
Sim, é por aí, mais ou menos 5, 6 horas, 7 horas de carro, independente do andamento.
Muito bem. E você teve experiência já de trabalhar com chineses, certo?
Sim, por acaso eu tenho boa experiência de trabalhar com chineses. Já venho a trabalhar com chineses ali a caminho de 3 anos.
E como é essa experiência? Você vê uma diferença no estilo de trabalho do chinês, dos seus colegas chineses e angolanos? Como é que é essa diferença?
Olha, para dizer a verdade, o povo chinês são boas pessoas, acolhedoras. Desde que passaram a vir por Angola, eles tornaram Angola no seu melhor.
É mesmo? O que a gente acompanha no noticiário é que a China está investindo bastante nos países africanos e Angola é um dos países que mais recebem investimentos dos chineses, seja do governo, seja de empresas privadas da China. Está havendo uma imigração, muitos chineses vão trabalhar em Angola. Você percebeu o aumento do número de chineses aí em Luanda nos últimos anos?
Por acaso, para dizer a verdade, Angola é um dos países africanos que está recebendo muitos chineses. Não é aquilo que eu disse no passado, que temos boas relações com os chineses e cada vez há mais aquela interação, os chineses a virem para Angola, os chineses a irem no mercado informal, os chineses a fazer construção, os chineses a fazer praticamente tudo. É um povo irmão da Angola.
Muito interessante. E eles se integram à cidade? Você vê eles caminhando pelas ruas, participando de programas culturais, de indo a restaurantes? Como é que é esse convívio deles na sociedade angolana?
Olha, na primeira fase, quando começaram a vir, nos primeiros anos, era um povo assim tímido, mas agora tornou-se um povo irmão dos angolanos. Eles andam à vontade, andam com angolanos, inclusive já tem restaurantes em Angola, partilhamos a mesma gastronomia, estão nos mercados, sobretudo na via urbana, eles vão para as províncias, e estamos em uma família. O povo angolano com o povo chinês tem boas relações, são um povo irmão.
Estão indo para outras regiões também do país?
Olha, eles estão em Angola. Não, em Angola também estão em outras regiões, estão em outras províncias, não estão só na capital. Eles estão no Lubango, estão na Huila, estão no Quando-Cubango, estão em Malã, estão no Huí, estão no Bié, estão em Cabinda, estão praticamente em toda a parte da região da Angola.
Muito bem. E o contrário, os angolanos, eles também estão se relacionando mais proximamente com os chineses? Eles estão conhecendo mais a gastronomia da China, mais a cultura chinesa? Você percebeu uma mudança de hábito nos últimos anos?
Sim, isso é verdade. Isso é verdade. O povo chinês, quando vem para Angola, os angolanos não tinham cultura de beber água morna. Agora os angolanos não estão a beber água morna.
É mesmo, mas aí é um país quente e mesmo assim vocês estão tomando água morna.
Essa cultura é do chinês. Os chineses, quando vieram para Angola, os angolanos nunca beberam água morna. Nós agora estamos a beber água morna por causa dos chineses.
Eles dizem...
É um país quente, mas dizem que a água morna faz bem à saúde, segundo a explicação do povo chinês.
É verdade. Eles costumam dizer que a água morna faz bem para a saúde. E outra coisa que eles costumam, principalmente os chineses, com uma certa idade, é tomar bastante chá. Existe esse costume aí em Angola, ou existia antes deles chegarem, de tomar chá, ou passou a ser uma rotina mais comum agora?
O povo angolano não tomou chá. Temos um famoso chá de cachimbe, que nós tomamos às manhãs com um pequeno almoço. Mas o povo chinês está nos habituado a tomar chá em qualquer hora. Eles andam com uma cafeteira, que eu chamo de cafeteira, ou então um bebedouro, que eles não têm hora de tomar chá, em qualquer hora pode tomar chá. E o povo angolano está se acostumar, está tomando chá com os chineses. No meu caso, eu neste momento estou aqui a tomar um chá com um amigo da China.
É mesmo? Então, agora não tem hora, pode ser qualquer hora do dia, é hora de tomar chá.
Sim, certo.
E como que chama esse chá que vocês tomam, costumavam já tomar de manhã, no pequeno almoço?
Chá de cachimbe, ou chá de camomila. Esse é o chá que é o chá habitual da Angola. Mas os chineses apareceram com outro tipo de chá que ainda é dificilmente revelar o nome. Porque para nós, os chineses, o que falta é a comunicação.
É mesmo? Tem dificuldade para vocês se comunicarem aí?
Sim, estamos com muita dificuldade. É mais fácil eles se adaptarem no português, na língua angolana. Mas agora, para nós, está um bocado difícil.
E tem escolas de chinês aí em Angola? As crianças, os mais jovens estão procurando aprender chinês agora?
Não, tem escola. Os angolanos é que estão a ensinar os chineses. Escola para os chineses ainda não tem para os angolanos aprenderem. Mas há um convênio, há um plano. Existe um programa do governo angolano de os chineses passarem a ensinar a língua chinesa em Angola. Mas sim, os chineses já têm escola onde os chineses estão a aprender a língua angolana.
Eles estão aprendendo o português ou além do português, outras línguas faladas em Angola?
Não, por enquanto, numa primeira fase, o plano é para aprender o português. Estão até em escolas angolanas.
A gente vê aqui...
Agora só falta os angolanos aprenderem a língua chinesa.
Para você, que já trabalhou bastante tempo com chineses, você escuta eles conversando entre si. Você acha que é uma língua difícil ou fácil de aprender?
É uma língua difícil. Para mim é uma língua difícil. Eu estou com ele há 3 anos. Para dizer a verdade, que eu nem consigo, não consigo falar um nome completo do chinês. Mas eu sou um chinês amigo que já trabalha comigo há muito tempo. A única coisa que eu aprendi a falar com o chinês é cumprimentar. Boa tarde, bom dia, boa noite, como está?
E obrigado, né, Nelito? Esse é fácil.
Sim, obrigado. E obrigado. Sim.
Tranquilo. E então, a gente percebe que aqui já tem muitas escolas que ensinam português. Ensinam o português europeu e o português brasileiro, que são os portugueses também falado na África. Alguns funcionários que chegam aí dominam o português?
Sim. Há funcionários que vêm da China que já dominam. Por exemplo, temos na empresa onde eu estou a colaborar ou a trabalhar, existe muitos chineses que já dominam português, sobretudo português chineses que andaram no Brasil, que inclusive eles, uns são professores, dão aula nos chineses.
Entendi. Voltando aqui a nós. Nelito, a gastronomia chinesa, o que você acha da comida chinesa? Você já provou, gosta, costuma comer?
Para dizer a verdade, a gastronomia chinesa é uma das gastronomias mais poderosas do mundo. Eu adoro, amo a gastronomia chinesa. Boa, é top.
É mesmo? Alguma coisa em especial que você gosta?
Feijão verde.
Feijão da China, feijão verde da China.
Feijão verde da China.
E o que mais?
Feijão verde da China.
Algum prato à base de carne que você gosta? Frango?
A carne de porco. Sobretudo comer com... Eles não usam garfo, come-se com paus.
Você já aprendeu a comer com os pauzinhos?
Já. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, tive dificuldade. Mas agora, estou que nem tão melhor que até que nem um chinês.
Você agora come igual um chinês?
E tem... Certo, sim, senhora. Eu como igual a um chinês e até melhor que alguns chineses. Como já com pau também. Mesmo em minha casa, eu como com pau.
É mesmo? Então já está na família agora, os pauzinhos.
Sim. Eu estou na família. Não vale a pena.
E eles experimentam a comida de Angola? Eles gostam?
Eles da comida de Angola só não gostam do funge. Aqui em Angola come-se funge. Eles não gostam do funge. Mas sim, eu já almocei com eles. Fomos num restaurante angolano. Eles pediam uma feijoada, comeram a sopa, também já comem com um garfo, nossa colher, para servir a sopa e está tudo bem. E eles gostam muito da sopa angolana.
Ah, é? É sopa?
Gostam da sopa angolana, gostam da nossa verdura, gostam da nossa bebida.
Qual bebida que é que vocês costumam tomar mais?
Em Angola tem uma bebida com o nome de cuca, que eles tanto gostam mesmo, eles até vão à procura. Queremos cuca.
Cuca é uma bebida destilada, fermentada, como que é?
É uma bebida fermentada com uma porcentagem de álcool.
Sim, muito bem. Você falou que tem uma coisa que eles não gostam aí. O que, que é que eles não gostam?
Funge.
O que, que é funge?
Funge, pirão.
Como que é feito?
Em Angola há um prato funge que se faz com fubo, farinha de bombó de milho, que eles não estão acostumados. Eles só comem praticamente o arroz.
Arroz.
Eles não gostam do funge.
Muito bem. E vocês em Angola costumam comer arroz no dia a dia ou não?
Sim, nós comemos o arroz, comemos nosso funge, comemos a massa.
E o arroz?
Mas o chinês já não.
O
chinês só come massa e o arroz.
E o arroz de vocês é igual ao chinês ou é diferente?
Não, é igual. Não diria que é igual. Para nós é diferente. Nós, o arroz, cozinhamos com óleo e sal. O chinês já não.
Não, né? Muitas vezes o chinês, às vezes eles fazem um arroz frito com alguns vegetais.
Sim. É por aí, mas em Angola já não.
E me fala uma coisa, você já viajou para a China?
Não viajei, mas estou com previsões de viajar para a China. Se tudo correr bem, eu em dezembro estarei na China. Um amigo chinês que eu tenho aqui convidou-me para ir passear e conhecer a China.
Maravilha. Então, quando você vier, você avisa para conhecer os estúdios aqui da rádio em Pequim. Você já está convidado. Quando vier em dezembro, a gente te recebe aqui novamente. Inelito, e o que, que você imagina que vai encontrar na China? Qual a imagem que você tem do país?
A imagem que eu tenho do país da China, da Angola?
Da China. Você acha, ó, dezembro estou indo para a China. O que você acha que vai encontrar aqui na China? Qual a imagem que você faz do país?
Olha, para dizer a verdade, eu estou surpreso. Meu sonho é conhecer esse país maravilhoso, que nem conheço. Mas a imagem que eu penso, China, acho que eles me disseram que a China é um país maravilhoso, que tem tudo. É um país que dá para ficar, para fazer tudo o que puderes. E eu estou ansioso. Tem que ser a China, para dizer a verdade.
É verdade. Você sabe que se você vier para cá em dezembro, se você vier para o norte da China, você tem que trazer roupa de frio, né, Nelito?
Um amigo, claro, avisou-me. Aí faz muito frio, né?
Verdade, aqui está bastante frio. Aí é sempre calor, né, em Angola?
Aqui é sempre calor. Aqui em Angola o frio é só em junho, julho.
Só em junho e julho?
Junho e julho.
Mesmo assim não é tão frio.
Em Angola é calor.
É um pouco só, né?
Não, é um pouco. Em junho, frio, a temperatura roda aí nos 16, 18 graus.
Tá certo. E os produtos chineses, o que, que vocês compram? E além da comida chinesa, claro, que vocês têm, muitos eletrônicos da China, roupas, o que, que vocês encontram aí da China?
Da China, nós compramos o mobiliário, compramos os aparelhos domésticos, e quase tudo.
Hoje tem produtos chineses em todos os países, né?
Sim.
Tá certo. Então, Nelita, eu gostaria de agradecer por você participar dessa entrevista, por você aceitar o nosso convite. Queremos mais e mais falar com pessoas da África, de Angola, de Moçambique. Queremos expandir a nossa programação para outros países e conversar mais, conhecer mais da rica cultura africana. Muito obrigado. E vamos ver se você aprendeu a falar tchau em chinês.
Eu é que agradeço. Tchau.
Como é que é tchau em chinês, Manuel?
Tchau em chinês. Não, eu não aprendi. Eu só sei cumprimentar, bom dia, boa noite.
Que é o ni hao.
Ni hao, sim.
ni hao. O tchau em chinês, então, é o zai jian.
Zai jian.
Zai jian, isso, Nelito. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Nós estamos encerrando mais uma entrevista do nosso programa Sala de Visitas. Estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigado, até lá.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use sua língua materna, chinês dia a dia. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá a todos! 大家好! Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia! Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好! Eu sou Raimundo.
Da outra vez, focamos em expressões relacionadas ao aniversário de alguém. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão.
Ok.
Você ainda se lembra em como dizer Feliz Aniversário em chinês?
É...祝你生日快乐。
Correto. Uma pequena explicação. 祝你 significa desejar.
祝你
E 生日 é aniversário.
生日
快乐 felicidade.
快乐 Eu lembro que você disse que dá para entender falando apenas 生日快乐.
Exato.生日快乐 também significa feliz aniversário. Nós também aprendemos que saúde na hora de brindar é 干杯.
干杯.
E se você quiser perguntar o número de telefone de alguém, você pode dizer 你的电话号码是多少?
你的电话号码是多少?
Isso foi tudo da lição passada.Agora, vamos continuar com a nova lição.
A seguir, o tema de hoje.
时间不早了。我们该走了。再见。多保重。保持联系。
Oh, quanta coisa! Imagine que você está em uma festa e está ficando tarde. Você precisa ir embora.O que você diz ao dono da casa?
Bem, para já está tarde, você pode dizer 时间不早了。
时间不早了。
时间 é tempo, horário.
时间。
不 significa não.
不。
早 significa cedo.
早。
了 é o particípio, não tem significado específico.
了。
Então, junte tudo e a frase é essa. 时间不早了。
时间不早了。Já está tarde.
A seguir, você pode dizer 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós.
我们。
该 significa precisar, dever.
该。
走 ir.
走。
Le, novamente, é um particípio.
Le.
Ouça a frase devagar. 我们该走了。
我们该走了。Nós precisamos ir embora.
Ok, muito bom. Agora, ouça a conversa numa situação real. Você deve ter escutado as palavras 再见, o que significa tchau, até logo.
再见.
Não há necessidade de falar o quanto são utilizadas essas palavras.
Sim, concordo plenamente com você.
Agora, por favor, pratique de novo lentamente. 再见.
再见.
再 significa novamente, mais uma vez.
再
E 见 é ver, encontrar.
见.
Juntos, 再见, similar a tchau ou até logo.
再见.
Aqui vem o diálogo mais uma vez.
时间不早了，我们该走了。
欢迎你以后常来。
谢谢招待，再见。
再见。
静静。Um dos meus melhores amigos está voltando para o Brasil. Eu vou sentir saudade dele. Desejo tudo de bom para ele.
Tenho certeza que você vai reencontrá-lo em breve. Aposto que ele teve bons momentos em Beijing.
Sim. A propósito, como se diz cuide-se em chinês?
Você pode dizer duo bao zhong.
Duo bao zhong.
Ou você pode dizer apenas bao zhong.
Bao zhong. Mais fácil para mim.
Agora, vamos ouvir a conversa numa situação real.
我们回去了。
我送送你们。
多保重。
Eu também gostaria de saber como dizer mantenha contato em chinês. Você pode me dizer?
É 保持联系。
保持联系。
保持 é manter.
保持。
联系 contato ou relacionamento.
联系
Mantenha contato 保持联系
保持联系
回去吧有空给我打电话
嗯保持联系多保重
Esse foi o terceiro diálogo. Bom,Antes de juntarmos todas as conversas, acho que é melhor fazermos uma breve revisão dos diálogos anteriores.
Ok. Podemos começar com a frase Já está tarde.
Em chinês é 时间不早了。
时间不早了。
时间 horário, tempo.
时间
不早了 tarde.
不早了。
时间不早了。
时间不早了。
Nós precisamos ir embora em chinês é 我们该走了。
我们该走了。
我们 nós
我们
该走了 precisamos ir
该走了。
Nós precisamos ir embora 我们该走了。
我们该走了。
Tchau em chinês é 再见。
再见。
Cuide-se, 多保重。
多保重。
Ou apenas 保重。
保重。
Mantenha contato em chinês é 保持联系。
保持联系。
保持 manter。
保持。
联系 é contato。
联系。
Mantenha contato, 保持联系。
保持联系。
Agora vamos apreciar a conversa completa. Esse foi o diálogo completo. Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa. Na cultura chinesa, quando o nosso convidado vai-se embora, o acompanhamos até o elevador. Descemos as escadas até carro dele.Ou levamos até o ponto de ônibus, por exemplo. Ou ainda, caso tivermos nosso próprio carro, podemos levá-lo até sua casa também. É diferente da cultura ocidental. Os ocidentais normalmente se despedem na porta de sua casa. Agora sim, chegamos ao fim do programa.
Como sempre, temos um pequeno prêmio para você. Como se diz tchau em chinês?
É super fácil.Se você souber a resposta, envie-nos e-mail cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas.Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.